Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7, parte 2. Felicidade que, depois de passada, se afigura um sonho aos que a fruirão, felicidade que a palavra não pôde explicar bastante, que a imaginação dos indiferentes não pôde contiver, nem ansiade, felicidade, enfim, que provém e se alimenta de um olhar, de sorrisos, de monossilabos, de suspiros, de juramentos, de extases e de esperanças. Para que fosse completa a alegria e a dita dos dois jovens, chegou de sua fazenda a família de Teofio. Eram três os novos amigos que entravam para nossa sociedade na hora mais afortunada. Era a mãe de Teofio, respeitável senhora tão singela como sensata. O seu filho mais velho, moço de excelente caráter, mas de saúde tão fraca que a sua vida parecia um milagre dos cuidados maternais. E a irmã de Teofio, menina de 15 anos, bonita, mimosa, e como é natural, um pouco vergonhosa e acanhada. Anculto dever 99 tinham vindo com um generoso abraçar a nova filha e a nova irmã que lhes dava o amor de Teofio. Essa manifestação tão eloque, ente suave como judiciosa foi, no meu conceito, a melhor prova do merecimento da família, em cujo seio Angelina devia entrar. Passamos dias felizes. Cândida, mãe de Teofio, monopolizara a amizade da tia Plácida, porque, dizia ela, era a pessoa que mais lhe falava de sua nova filha e que melhor julgava. Ora, eu já disse que a tia Plácida não admitia que sua sobrinha tivesse o mais leve defeito. A menina Silvia adorava Angelina, disputava a sua companhia a Teofio e cinco sem vexame nem acamento com ela. Tinha sempre mil historias a contar da vida aprazível que se vivia no campo. Carlos, quase sempre tia ligo, ou pelo sem oculto dever seu constante sofrer, ou pelas apreensões da morte que talvez o perseguissem, contemplava Angelina com a mais doce consolação e aplaude a dita de seu irmão. Quanto a mim, duas ideias me preocupavam no meio daquele geral contentamento. Era uma dúvida, um grave receio que se apode rara do meu espírito. Calculando com a partida de Teofio para a Europa, eu duvidava da coragem ou da força d'alma de Angelina. Como eu tinha previsto, o amor de Angelina se exaltava nas proporções da sua exagerada sensibilidade, mulher de extremos, se ela não lhe sabia dominar nem o prazer, nem a dor, só sofria muito ou alegrava-se muito. O que para outra seria motivo ligeira tristeza, para ela era causa de pungente aflição. Não me escapou algumas vezes que a ausência de Teofio purgou duas ou três horas. Ainda o culto do dever sento, e o mesmo, quando ela sabia que um cuidado indispensável demorava longe, lançava em um cismar tristonho e teimoso que era debalde combatido pelos gracejos da família e dos amigos e pelos abraços de Silvia. Como resistiria Angelina ao apartamento de Teofio? Um dia falei-lhe nenso. Para que me traz essa lembrança? Respondeu-me estremecendo levemente. Mas enfim, já que lembrei, sofrerei mais do que talvez pense. Ele, porém, deve partir. O interesse de sua família o exige. Pronunciou estas palavras com resolução e aparente frieza, mas ficou durante meia hora em triste meditação. Durante 15 dias foram essas as únicas nívoas que passageiramente toldarão o horizonte daquele céu de amor. 102 O culto dever, o meu receio era muito mais sério, muito mais cruel que a minha dúvida. Desde que, conversando comigo em seu gabinete, Domiciano me dissera apontando para o coração: eu sinto a morte aqui. Comecei a observar cuidadoso esse homem por tantos títulos estimável. Domiciano era incapaz de uma fraqueza e ainda mais de um fingimento. Para mim tornara-se positivo que ele se achava doente, e o que a minha amizade rogava a Deus era que o seu mal não fosse tão grave como lhe parecia a moléstias que raramente são fatas e que às vezes fazem acreditar em afecções do coração. Esta consideração acendia-me uma esperança. Não sou médico, mas procurei observar, e o que observei aumentou os meus receios. Às vezes, sentado junto de Domiciano, eu culto do dever e ítres e senti o palpitar demasiadamente forte do seu coração. Olhava para o nobre peito do esse homem, e via e contava-lhe as pulsações que, compassada mas exagerfadamente, impunham um movimento para mim lugubre ao seu colete. Em outras ocasiões, Domiciano respirava alciado e com dificuldade, levantava-se e recostava-se a uma janela, pedindo ao ar livre a respiração que lhe faltava. Uma noite ele apanhou-me observando-o. Está vendo, disse-me, sorrindo-se com melancolia. Este abandono, este esquecimento de si próprio. Mais tarde lhe explicarei. Chama-se a isso um suicídio, um crime. Está me julgando mal. Eu explicarei tudo. Cento e quai quatro oculto de dever. Silêncio, meu amigo. Angelina poderia e tu viu. Eu começava a não compreender Domiciano e o que aniava tanto sua filha, se que tão pouco se empenhava em conservar sua vida para ela. Resolvi-me a prevenir a tia Plácida, mas tive a fraqueza de ir por alguns dias a minha triste confidência, temeroso de perturbar a dita que gozavam Teofio e Angelina e que tão perto de acabar estava. Pobre dita de namorados que com tão pouco se exalta e tão facilmente desfaz. Achávamos nos olhos o matar a família de Domiciano, a de Teofio e eu juntos a conversar, passeando pela praia, quando ouvimos um homem que passava a dizer a um amigo que encontrara. Chegou o paquete francês. Voltei os olhos para Angelina, se via pálida como um cadáver, titubear, e para não cair, o culto do dever 105 em apoiar-se no ombro de Cândida, que correra em seu socorro. Que desastrado anunciador de más no vaz! Disse Domiciano acudindo à filha. Que perigosa susceptibilidade! Observei-lhe eu.